dia, Gazeta.
A Gazeta é sua companhia.
Bom dia!
Frequência de estilo. Tudo sobre o mundo da moda e beleza. Aqui na Gazeta M890.
E bom, do dia 8 ao dia 19 desse mês, aconteceu o Festival de Cannes, que é um festival de cinema anual que acontece em Cannes, na França. Contudo, um ato chamou muita atenção no festival desse ano. A atriz Kristen Stewart, famosa por ter participado da saga Crepúsculo, retirou os sapatos de salto para poder subir as escadas do tapete vermelho. A ação da atriz foi tida como uma atitude contra o machismo, já que em eventos de gala como esse, o salto alto é considerado pré-requisito básico e acessório indispensável para as mulheres. E é diante disso que no Frequência de Estilo de hoje, a gente vai conversar com a coordenadora do curso de moda do Complexo Educacional FMU, Fian Faan, a professora Laura Nóbrega. Bom dia, Laura, tudo bem?
Bom dia, Valéria, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Vamos então falar hoje no nosso Frequência de Estilo sobre salto alto, né, professora?
Isso.
Então vamos lá. Bom, um dos primeiros momentos aí da história em que se identificou o uso do salto alto foi na corte do rei Luís XIV, na França, durante o século XVII, né?
Exatamente.
E o rei, inclusive, tinha cerca aí de 1,60 de altura, inclusive por isso que ele usava salto, né? Que quando tinha os eventos da corte, para ficar um pouco mais imponente, né? Uhum. De lá para cá, o porquê de se usar salto, a gente vê que mudou bastante, né? Em que momento o salto deixou de representar apenas o poder e a representatividade, como no caso do rei Luís, e passou a ser usado como símbolo da feminilidade?
É, a gente começa com o Luís XIV, né, que não passava de 1,60 de altura, por isso que ele queria, ele abusava do luxo, das perucas, sapatos de salto alto, né, porque ele queria aumentar a sua estatura, né. Depois disso foi passando por vários cenários no Egito Antigo, datado de 3500 a.C., a gente entende que o salto alto era usado também pelas classes mais altas, em seguida na Turquia por volta de 1400, sempre relacionado ao público masculino. Só que no século XVI, com a Catarina de Médici, esposa do rei da França, a gente começou a ver a mulher usando salto alto também. Ela encomendava os seus sapatos de salto alto a um artesão italiano. Então, nesse momento, a gente conseguiu reparar que a mulher entra nessa cena também,
uhum,
usando salto alto, né? Então, repetindo a pergunta que você fez, quando ele deixa de representar apenas o poder e a representatividade passou a ser usado como símbolo de feminilidade, eu acredito que especificamente no século XVII, né, com a Catarina de Médici. Depois disso, o salto parou de ser usado, né, com a Revolução de 1971, eles perdem força e voltam depois no século XIX, né, a partir de 1800, espalhando-se por toda a América. Então, entre o final do século XIX e o começo do século XX, os mais diversos saltos eram vistos nos pés das estrelas de Hollywood, né, que isso trazia também... A mulher usando salto, né? O gênero feminino usando salto e também trazendo como um impulso, né, para que as mulheres voltassem a usar salto, porque elas se inspiravam, obviamente, nessa época em todas as estrelas de Hollywood, em todas as mulheres que estavam ligadas à mídia, à fama, especificamente.
Uhum, com certeza. E tem algum momento específico aí em que o salto passou a ser um item obrigatório no look formal?
Olha, específico não. A gente entende que o salto, ele traz uma certa postura, né? Postura mesmo física. A mulher, quando está usando um salto alto, ela está um pouco mais empinada, ela tem uma postura onde ela fica com a coluna mais ereta. Então, a gente entende que para situações que eram consideradas formais, essa exigência do salto se fazia presente, né? Para que a mulher ficasse, entre aspas, mais bem arrumada. Só que hoje em dia a gente tem uma quebra de paradigmas relacionada a isso, que a gente entende que para você estar melhor arrumada ou mais bem arrumada, você não precisa usar salto alto, né? E isso até relacionando ao tema que aconteceu com a Kristen Stewart em Cannes agora, a gente conseguiu perceber que não são todas as ocasiões que pensam dessa forma, né?
Uhum, com certeza. Bom, e hoje, quais os principais tipos de salto alto que existem? Você disse aí que a partir do século 19, né? Veio esse boom aí de salto alto novamente. E hoje em dia, quais os principais tipos? Tem algum tipo específico para determinados tipos de ocasião? Por exemplo, um evento como Cannes, né? Um tapete vermelho. Tem um tipo que chama mais atenção, que é mais recomendável?
É, a gente tem saltos para algumas ocasiões, mas de novo, né? Eu acho que hoje em dia, com tanta liberdade, tanto poder de expressão, a gente não consegue ditar regras, né? Ditar o salto é para cada ocasião. Mas, por exemplo, o salto agulha. O salto agulha é um salto usado em muitas festas, ocasiões, noites de gala, como o festival, por exemplo, porque é um salto que você não vai trabalhar com ele, por ser um pouco desconfortável. Ele é muito fino, talvez no ambiente de trabalho você não consiga circular um dia inteiro, 8 horas de jornada, 10 horas de jornada com um salto agulha, por exemplo. Então, nos looks mais formais para o trabalho, a gente sempre encontra um salto bloco, que é um salto mais grossinho, ele dá mais estabilidade. Além disso, a gente tem para um momento mais informal, uma festa, um dia à tarde, um churrasco com os amigos, um salto Anabela, que trabalha com outras matérias-primas também, como a cortiça, um salto trançado de couro, enfim. Meia-pata, plataforma, tem diversos modelos de saltos que se aplicam a cada uma das situações, não por alguma regra, né? Mas por serem mais confortáveis também, né? Por se adaptarem ao que a situação exige.
E a gente está conversando aqui com a professora Laura Nóbrega sobre salto alto. Bom, professora, e inclusive você falou aí, né, do salto agulha, mas na época aí do século 17, 16, não era bem uma agulha que eles usavam, né?
Não, sem dúvida. Era um salto, no começo era um sapato que ele era feito como se fosse uma formação, um bloco só, para a gente explicar de uma forma mais ilustrativa. E depois eles começaram a fazer duas partes desse sapato, a parte de baixo e de cima, para tentar criar um certo conforto na hora que você calçasse, né? Na hora que você utilizasse o sapato. Era bem diferente. Saltos agulhas, Anabela, meia pata foram sendo criados num momento mais próximo que a gente tem atual.
E bom, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, você acredita que o salto pode se tornar um item obrigatório na moda, assim como o espartilho já foi um dia, por exemplo?
Não, acho que não, de jeito nenhum. Acho que você tem possibilidades de se vestir muito bem, criar determinados looks para determinadas situações sem usar o salto alto, né? A gente tem tantas opções hoje de sapatos mais baixos, rasteiras, etc., que não tiram de forma alguma a elegância dessa mulher e que não precisam ser de salto alto, né? Então, eu acredito que não. Ainda mais hoje em dia, quando a gente tem, de novo, né, essa maneira, essa voz, essa opinião, essa forma de se expressar, você não precisa estar condenado a usar só um tipo de sapato, eu acho que não.
Com certeza. Então tá dado o recado. Professora Laura, muito obrigada pela conversa.
Obrigada a você, Valéria.
E um bom dia.
Bom dia. Tchau, tchau.
Tchau. Nós conversamos com a professora Laura Nóbrega, que é coordenadora do curso de moda do Complexo Educacional FMU FIAN-FAAN, sobre o salto alto. E esse foi o nosso Frequência de Estilo de hoje, mas quarta-feira que vem tem muito mais para você.
Frequência de Estilo.